Deixa eu ver se eu acho aqui alguém. Escuta, me fala uma coisa. Diz pra mim se você ia gostar de que em casa você não tivesse mais horário para fazer tarefa.
Gostar.
Você ia gostar? E se sua mamãe chegasse para você e dissesse assim: olha, de hoje em diante está liberado, você pode comer sorvete e chocolate a hora que você quiser, o que é que você ia achar?
Não gostar.
Você ia gostar disso? Você não ia gostar, não? Não gosta de sorvete e chocolate? Deixa eu perguntar aqui. Olha, se a mamãe chegasse e dissesse assim: ó, olha para mim aqui, ó. Você não quer saber, deixa eu ver se eu acho esse aqui. E se a mamãe chegasse e dissesse assim: olha, de hoje em diante você pode dormir a hora que você quiser, o que é que você acha disso?
Ruim. Ruim.
Você está me dizendo que você gosta de dormir na hora que a mamãe diz que é para dormir?
Porque depois eu acordo tarde para ir para a escola.
Nossa, mas que menino bonzinho esse aqui, ele merece uma salva de palmas. O que que você acha se a mamãe chegasse e dissesse assim: não precisa mais escovar dente?
Não sei.
Você gosta de escovar dente?
Mais ou menos.
Vocês perceberam, né? No fundo, ela gostaria de ficar livre para esse negócio de escovar dente, é ou não é? Vocês são casados? Tá, vamos imaginar que um dia ele chegasse em casa e dissesse assim: olha, nosso casamento agora não tem mais regra, está liberado. Eu vou gostar da mulher que eu quiser. O que é que você acha disso?
Eu não ia aceitar.
E se ela chegasse para você e dissesse assim: ó, a nossa regra aqui no casamento acabou. De agora em diante eu saio com quem eu quero, eu não dou satisfação da hora que eu chego. Eu vou cuidar da minha vida. O que é que você acha disso?
Ficar meio ruim.
O que que você acha se você pegasse um carro, tivesse dirigindo? Você dirige? Dirige? Não? Você dirige? Quem é que dirige aqui? O senhor dirige? O senhor pegasse o carro e quando o senhor chegasse, deixa eu vir para cá, quando o senhor chegasse e tivesse um sinal vermelho, ninguém respeitasse o sinal, todo mundo passasse.
É, ficava difícil, né? Eu acho que deveria haver um respeito, né? Por causa da... É uma lei e ela deve ser cumprida.
Certo, mas o que que você acha que ia acontecer se todo mundo passasse sinal vermelho?
Não ia acontecer, ia ser uma tremenda bagunça.
Gente, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Suponhamos que entrasse aqui na cidade um prefeito muito bonzinho, entre aspas, e ele chegasse um dia na televisão e dissesse: eu tenho uma comunicação maravilhosa para fazer para todos vocês. De agora em diante nós vamos viver na mais absoluta liberdade. Vocês não querem ser livres? Eu, como prefeito da cidade, vou dar liberdade total para vocês. Quem quiser andar na rua sem roupa, pode andar. Quem tiver vontade de pegar fruta na feira, pode pegar, não precisa mais pagar. Quem quiser comida no mercado, pode entrar lá, tirar o que quiser. Olha, o meu senso de liberdade é tanto que eu vou abrir a cadeia, vou soltar tudo que é bandido, assassino, traficante, trombadinha. De agora em diante, essa vai ser uma cidade livre. O que é que você acha disso? É bom a gente ouvir a opinião das pessoas. O que que você acha que ia acontecer com essa cidade se isso acontecesse?
Ia virar um caos.
O que é que você acha?
Uma tragédia.
Ia virar uma tragédia. Gente, a realidade é a seguinte: a lei é uma coisa boa. A gente reclama das leis porque a gente não sabe o que é uma vida sem lei. A gente só valoriza as coisas quando a gente perde. conhece aquelas esposas que diz assim: ai, como meu marido era bom, mas ele acabou de fazer a mala e disse que nunca mais ia voltar. Ou então o marido que diz assim: mas que mulher maravilhosa que eu tinha. Ele reconhece isso 6 meses depois que deixou aquela santa em casa, por causa da outra. Lei é uma coisa boa. É a lei que sustenta a sociedade, é a lei que organiza tudo. E eu vou dizer uma coisa para vocês: Deus, que quer o bem para nós, Ele nos deu uma lei. A palavra de Deus diz em Salmo capítulo 19, versículo 7, que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Ela é boa. Tem gente que diz assim: ah, essa lei é ruim, essa lei é pesada. Mas não, a palavra de Deus também diz que toda a escritura é o quê? É inspirada por Deus, segundo Timóteo 3,16, o desobediente, ele só pensa em si, e o obediente, ele reconhece a soberania de Deus. Você sabe o que é pecado? A palavra de Deus diz em 1 João 3,4, que pecado é a transgressão da lei. Separação de Deus é transgredir a lei. Mas eu queria dizer para você que a lei não salva, mas ela mostra aonde está o pecado, aonde está o erro. Quem nos salva é o sangue de Jesus. Quem nos salva é a graça de Jesus. Os méritos de Jesus, as suas virtudes, é que nos fazem vencedores, é que nos faz sermos pessoas vencedoras. Agora, pelo fato de Jesus me salvar, pelo fato de Jesus redimir, a nossa vida espiritual não tem que ser uma bagunça. Vocês concordam comigo? Vocês acabaram de concordar comigo que precisa haver lei, precisa haver ordem, precisa haver regra. Criança precisa ter horário para comer, escovar dente, dormir, fazer tarefa. Se uma criança não aprende isso, ela vai ser um adulto problemático. O casamento precisa ter leis, precisa ter regras para ele ser feliz. As regras não fazem a felicidade, quem faz a felicidade é o amor. Mas precisa ter regra. As empresas precisam de ter empregados que cumpram as regras, os ditames da empresa. Os empresários, eles precisam ter regra, precisa ter disciplina, precisa ter lei. A lei é uma necessidade. Agora, lei não salva. Lei mostra aonde está o erro. Quem nos salva é aceitarmos pela fé a Jesus Cristo nosso Senhor, amém? Eu queria que vocês dissessem isso comigo, porque em geral, quando a gente fala de lei, tem gente que olha e diz assim: são legalistas. Nós não somos legalistas, nós somos cristãos convertidos e transformados pela graça de Jesus. Nós aceitamos o seu sacrifício na cruz, e baseado nele é que nós vivemos. Mas nós cremos que sem lei vai virar um caos, e Deus sabe disso, e Deus quer o melhor para nós. A palavra de Deus sobre esse assunto de lei, ela é mais contundente. Ela diz o seguinte: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda o quê? Os seus mandamentos. A Bíblia diz que ele é mentiroso e nele não está a verdade. 1 João capítulo 2, versículo 4. Quem diz que está em Jesus e não faz a sua vontade, não cumpre seus desígnios, nele não está a verdade, é o que diz a Bíblia. Eu acho que dá para conviver perfeitamente com essa situação. Algumas pessoas que enfatizam só a graça, mas a Bíblia, ela fala da graça como elemento salvador, mas ela não esquece a lei, e diz que a lei é boa, é perfeita, é maravilhosa. Tem algumas pessoas que dizem assim: não, tinha lei, até Jesus morrer na cruz do Calvário. Quando ele morreu, acabou a lei. A lei de Deus foi dada logo no princípio. Abraão cumpriu a lei de Deus, os patriarcas, os profetas. Agora, que lei foi que perdeu o valor? Foi a lei cerimonial. Essa lei foi dada para mostrar, para exemplificar Jesus. Quando Jesus veio, deu a sua vida, claro que ela não precisava mais. Agora, a lei moral de Deus, ela permanece, ela é eterna. Ela foi escrita por Deus em tábuas de pedra com o seu dedo. Sabe aonde? Êxodo capítulo 20. Eu queria lhe convidar para abrir a palavra de Deus em Êxodo capítulo 20, para nós analisarmos isso. Porque a Bíblia, vocês sabem, ela foi inspirada por Deus para profetas e homens santos. Mas essa parte da Bíblia, Deus disse assim: não vou inspirar ninguém, não vou mandar a mensagem por ninguém, não quero que ninguém escreva com as suas palavras. Eu vou escrever e vou gravar o que escrevi em pedra. Por que em pedra? Você pega uma pedra escrita, joga na água, apaga? Não. Você mete fogo na pedra, ela está escrita, apaga? Não. Escrito com o seu próprio dedo em pedra, para que permanecesse para sempre. Escrito em pedra para simbolizar durabilidade. E o que diz a santa lei de Deus? Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça imagens de escultura, nem semelhança alguma para adorar essas imagens. Não tome o meu santo nome em vão. Lembre-se do dia do sábado para o santificar. Honre o seu pai, honre a sua mãe. Não mate, não adultere, não roube, não cobice. Esses são princípios morais e eternos. Eu vi uma pessoa que chegou para mim e disse assim: é, essa lei aí é para os judeus. Olhe bem no meu olho aqui. Será que é só para judeu a regra não matar, não roubar, não cobiçar? Ou será que depois que Jesus morreu na cruz, todo mundo pode matar, todo mundo pode desonrar pai e mãe? Por favor, é simples de entender, é claro. Os princípios morais da lei de Deus são eternos, eles são a expressão do seu caráter. E eu queria nessa noite chamar a atenção, da melhor maneira possível, para a questão do sábado. No centro da lei existe um mandamento de Deus que diz: lembre-se do dia do sábado. Está aqui Êxodo 20, versículo 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias, olha a razão pela qual a gente deve guardar o sábado, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, mas no sétimo dia descansou, e por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Amém? Nós guardamos o sábado para nos lembrar cada semana de que Deus é o Criador. E eu queria lhe convidar para voltar algumas páginas da Bíblia para Gênesis, capítulo 2. Deus com poder e amor falou e tudo aconteceu. Haja luz e houve luz, e a luz era boa. Frutifique a terra, e a terra frutificou. separe terra de água. E aconteceu o que Deus disse. Depois que ele fez tudo, no sexto dia ele fez o homem a sua imagem e semelhança. Aí em Gênesis capítulo 2 tem uma palavra maravilhosa, maravilhosa. Olha o que diz a Bíblia, verso 2: e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, o que ele fez? E está fraco. O que Deus fez? Agora ele estava cansado, mas a Bíblia diz que ele descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como descansou de toda a obra que como o Criador fizera. Agora deixa eu voltar a perguntar aqui. Por que é que você acha que a gente tem que guardar o sábado?
Porque é um mandamento de Deus.
Porque é um mandamento. Mas se a gente guarda porque é um mandamento, fica uma coisa meio pesada, né? Por que que o senhor acha que a gente tem que guardar o sábado? Vê se tem outra opinião.
Eu até, porque a lei vem no princípio, então tem de ser guardada.
Que é um princípio, muito bem. Você não quer responder, não? Você, por que que você acha que a gente tem que guardar o sábado?
Eu acredito que é para que a gente tenha lembrança, memória de que ele nos criou. É uma memória, é um memorial a Deus, ao Criador.
Memorial a Deus, muito bem. Você, o que é que você acha?
Eu acho que é para a gente ficar em comunhão com Deus. Orar, louvar, ficar perto dele.
Que beleza, uma linda resposta. Para a gente ficar em comunhão com Deus. Agora deixa eu perguntar mais uma coisa para você. É simples a pergunta. Você sofre de problema de falta de tempo?
Às vezes.
E você, você, o tempo que você tem é suficiente?
É suficiente.
É suficiente. Quem aqui tem problema de falta de tempo? Deixa eu ver a mão. Você. É. Me fala. Você, você tem tempo para tudo ou falta tempo?
Não falta tempo.
Não falta. Quem mais tem problema de falta de tempo aqui? Pronto, agora de repente ninguém tem mais problema de falta de tempo, só porque eu estou perguntando. Ela aqui, deixa eu ver. Você acha que você precisa de quanto tempo para poder fazer tudo que você imagina que precisa fazer?
Pelo menos 20 horas úteis.
20 horas úteis? Juntando com as inúteis, dá quanto?
Ah, daí tinha que ter mais 8 para dormir.
Com 28 horas resolve o problema dela. Gente, se você tem problema de falta de tempo, eu vou lhe dar um segredo. Obedeça a Deus e guarde o sábado. Aí você vai dizer assim: não entendi. O tempo que eu tenho não é suficiente. E você está dizendo para eu dar um dia inteiro por semana do meu tempo para Deus? É isso mesmo. Se você tem problema de falta de tempo, você guarde o sábado, obedeça ao mandamento, à ordem de Deus. Sabe por que que a gente muitas vezes, não é o caso de todo mundo, mas muitas vezes a gente sofre por falta de tempo? A gente vive numa sociedade consumista. Na nossa sociedade, você tem que ter ambição e você tem que viver insatisfeito com o que você tem. Então, por essa razão, você tem que trabalhar mais, você tem que gastar mais, você tem que ter mais. Sabe o que é o sábado? O sábado é o plano de Deus para nos libertar do egoísmo do tempo. Eu vou repetir isso para você. O sábado é o plano de Deus para nos libertar do egoísmo no tempo. Você olha para o seu tempo e diz assim: meu sábado. Não! O tempo que você tem não é seu, é de Deus. O tempo de vida que você tem, cada minuto, cada hora, cada dia, é um dom de Deus. Mas para que você não esqueça que Deus é o Senhor, para que você não esqueça que Deus lhe criou, para que você não esqueça que Deus lhe sustenta, para que você não esqueça que um dia Ele volta para lhe redimir, Deus criou um plano maravilhoso e perfeito, e a base desse plano é tirar você do egoísmo e colocar você no altruísmo. Esse é o plano de Deus. E Ele disse: meu filho, minha filha, viva 6 dias por semana, mas quando chegar no sétimo, que é o sábado, pare, descanse, porque eu tenho uma bênção, eu quero santificar você. E é fácil de entender isso, isso não é difícil de entender não. Deus descansou, porque sem descanso, a gente não consegue organizar as coisas. Você já tentou trabalhar com uma pessoa muito cansada? Às vezes a pessoa começa a trocar as coisas, fazer as coisas erradas. Quando nós descansamos no seu amor, nós aprendemos o que é o amor de Deus. Na correria a gente não aprende o que é amor não. Deixa eu dar um exemplo para você entender isso com clareza. Tem algum namorado por aqui? Pronto, agora está todo mundo com medo de eu perguntar, né? Não, só para saber, eu não vou perguntar para mais ninguém não, pode deixar quieto. Vocês dois são namorados? Tá, muito bom. Vamos supor, eu não vou perguntar, eu prometi que não vou perguntar, mas olha só chegando aqui perto, que faz tempo que vocês não se veem durante a semana, aí vocês marcam para se encontrar no domingo. Quando ele chega no domingo para te ver, aí ele diz assim: ai, mas eu estou numa correria, eu tinha que terminar um trabalho para entregar amanhã. E ele fica naquela pressa, aí está namorando com você, ah, pega na minha mão, aí pega na mão, olha, eu te amo, eu te adoro, ixi, mas eu só tenho mais 5 minutos, aí, dá um beijinho aqui na minha testa, aí dá um beijinho na testa, ai, você é maravilhosa, mas olha, só mais 2 minutos, ai, acabou meu tempo, tchau. Vai para frente um namoro desse? Claro que não vai. E se ela chegar junto de você toda aperreada, ai, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, como é que se namora? A primeira coisa que você tem que fazer quando vai namorar é guardar o relógio, certo? O namorado ou a namorada que vê que o tempo não é para ele, ele já interpreta assim: não gosta de mim, deve estar com um caso com outra, tem outro na vida dele. Sabe o que é que tem muito casamento afundando? Porque os casais não tem tomado tempo para um descansar no outro. O plano de Deus é o seguinte: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Deus quer nos dar descanso. E Ele sabia que por causa da pressão, por causa da ambição, a gente ia viver correndo, estressado, pulando daqui para acolá. Você é livre, você faz o que você quiser, mas de domingo a sexta, o sábado, eu estabeleço para você descansar. Isso é bom para você, eu quero o melhor para você, eu lhe amo, eu lhe criei, eu lhe sustento, eu dei a vida para lhe salvar, eu venho lhe buscar para levar para o céu, mas você tem que tomar tempo para ficar comigo. Descansa, filho, descobre nesse descanso quanto eu te amo e mostra o teu amor por mim. Olha que coisa linda, guardar o sábado. Na palavra de Deus diz que Deus abençoou o sábado. Sabe o que isso quer dizer? Que se você cumpre a vontade de Deus guardando o sábado, além de você ficar liberado desse egoísmo que só acaba com você, que põe você no centro, quando Deus vai para o centro, você recebe a bênção do céu inteiro. E ó, a semana rende, você não faz ideia. Você tem problema de falta de tempo? Guarda o sábado pela fé e experimenta a bênção de Deus. Agora, a outra parte linda e maravilhosa que tem aqui nessa passagem é que diz que Deus santificou o sábado. Sabe o que quer dizer a palavra santificar? Santificar, santificado, é uma palavra que no original significa separado. E ela se aplica para a separação que se faz entre marido e mulher. E o pastor Mark Finley, orador do Está Escrito, grande evangelista, um servo de Deus, ele tem uma história que eu acho muito apropriada para a gente entender sobre a santificação do sábado. Ele diz o seguinte: suponhamos que você se apaixonou por uma moça lindíssima, de caráter, de corpo, de rosto, e sua vida é para ela, e ela é tudo que você sonhou. Quando chega no dia do casamento, ela vem linda pelo meio da igreja. Você quase não suporta de desejo de ter aquela sua noiva como sua esposa para sempre. O pastor prega, vem os votos matrimoniais e você sonha em estar com ela, mostrar quanto você a ama e tudo mais. O casamento é feito, você sai pela porta da igreja, é só sorrisos, a noiva é linda e deslumbrante. Só que essa noiva, ela tem 6 irmãs. As irmãs são parecidas com a noiva. Quando você vai entrando no carro, o pai chega e diz assim: olha, é tudo minha filha. Em vez de ir com essa que você escolheu, vai com essa outra aqui, a segunda. Aí você olha e diz: não, eu não namorei com a segunda, eu não tenho meus sentimentos para a segunda. Aí o pai, para evitar o constrangimento e confusão na porta da igreja, ele diz assim: então faz o seguinte, eu te dou a quinta, a minha quinta filha. Não, eu casei com essa aqui, ela é a sétima. Por que eu vou viver a minha vida com a quinta? Eu não conheço a quinta. Tem gente que diz que para guardar o dia do Senhor, pode ser qualquer dia. Não, não pode não. Não pode, porque o Senhor disse que é para guardar o sábado, o sétimo dia. Ele fala isso várias vezes na Bíblia. Fala em Ezequiel, fala em tudo que é lugar da Bíblia, fala que é o sábado, o sétimo dia. No Novo Testamento, Jesus disse que não veio para mudar a lei, ele veio para cumprir. Todo sábado, no sétimo dia, ele ia na sinagoga. Ele morreu numa sexta-feira e descansou no sábado dentro do sepulcro. Que história é essa de dizer que pode ser qualquer dia? Não, eu vou guardar a terça-feira. Não, não é para ser terça. Não é para ser quinta. Não é para ser domingo. É para ser o sábado, o sétimo dia. E é fácil de entender qual é o sétimo dia. Domingo é o dia do sol. É o primeiro dia. Se você quer saber qual é o segundo dia, o nome já está quase dizendo: segunda-feira. Segundo. Terceiro dia, terça. Quarto dia, quarta. Ah, qualquer pessoa que sabe ler sabe que quinto dia é quinta-feira. Sexto dia é o quê? Sexta-feira. E o sétimo dia é o quê? É o sábado do Senhor. Não tem que ter dúvida. Isso é claro como andar para frente. Deus santificou o sábado, o sétimo dia. Esse é o dia separado. Pela Bíblia, o dia do Senhor é claramente especificado. E ele em Êxodo 20 diz assim: meu filho, minha filha, não se esqueça. Ele começa o mandamento dizendo: lembra-te. Meus amados, existem muitas teorias e muitos conceitos que nos levam às vezes ficarmos confundidos quanto a esse assunto. Mas a palavra de Deus é suficientemente clara para nos garantir que se nós amamos, se humildemente nos submetemos à vontade de Deus, nós temos que guardar o sábado, que é o sétimo dia. Agora eu queria só concluir dando uma explicação para vocês. Se você olhar na palavra de Deus, você vai ver que sempre o dia começava com a tarde e a manhã. Veja lá, está em Gênesis 1. Ele fez o primeiro dia e foi-se a tarde e a manhã do primeiro dia. Então, para Deus, quando o sol se põe, o dia começa. Aí quando ele surge, então já é a continuação daquele dia. Por essa razão, nós celebramos a entrada do sábado com o pôr do sol da sexta-feira. E quando é que o sábado acaba? Com o pôr do sol do sábado. Eu queria chamar aqui à frente duas pessoas queridas e importantes. Onde é que elas estão? Por favor. Como é seu nome?
Rafael.
Rafael. E como é o nome da senhora?
Terezinha.
Dona Terezinha. O que que a senhora é do Rafael?
A mãe do Rafael.
E o que que você veio fazer aqui, Dona Terezinha, com esse robe branco? Tá parecendo um anjo.
Vim me batizar. Vai fazer o batismo, né? Que recentemente eu aceitei a Jesus.
Eu tenho o prazer de levar vocês até as águas batismais. E tenho a alegria de ver o meu querido amigo e companheiro de ministério batizando essas almas para a glória do nome de Jesus. Amém? Enquanto eles entram nas águas, eu queria orar junto com todos vocês. Pode entrar junto, dona Terezinha. Dona Terezinha, pode entrar junto. Senhor Deus, nesse instante, entra no tanque batismal para selar a vida para sempre contigo, Dona Terezinha e o Rafael. Que a partir desse instante, a vida deles seja inteiramente tua. Sustenta a fé desses teus filhos e faça-os felizes no teu amor, em nome de Jesus, amém.
Querido Pai, aqui está esse seu filho Rafael, que na primavera da sua existência toma a decisão de servir a Jesus Cristo. E como ministro do Evangelho, como ministros do Evangelho, nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Amém. É um momento de alegria, viu? Espera um pouquinho aí, Rafael. Espera aí, espera a mamãe se batizar primeiro.
Senhor, aqui está esta tua filha que tu conheces tão bem. Ela concretiza um sonho acalentado nesses últimos meses. Ela não esperava esse momento, ela esperava ansiosamente, não podia mais esperar. E é com muita alegria que, como ministros do Evangelho, nós a batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Amém. O que é que você está sentindo agora que você acabou de ser batizado?
Eu estou sentindo que agora Deus está comigo.
Amém. Dona Terezinha, como é que você se sente agora que você acabou de selar a sua vida com Jesus?
Uma felicidade muito grande de estar aqui e poder saber que um dia eu vou poder estar com Deus.
Amém. Que Deus abençoe vocês. Olha, eu tenho certeza que o Espírito de Deus já está trabalhando no seu coração. E nós não poderíamos concluir essa reunião maravilhosa sem fazer um apelo de Deus para você aceitar Jesus e tomar uma decisão de se preparar para um dia se batizar nas águas como esses filhos. E eu quero saber nessa noite, quem é a primeira pessoa que aceita o chamado de Deus para entregar a vida a Jesus? Quem é a primeira pessoa? Vem aqui à frente, por favor. Eu quero lhe cumprimentar. Eu quero lhe abraçar. Olha que maravilha. Que Deus abençoe, querido. Quem mais? Quem mais gostaria de dizer assim? Eu quero tomar uma decisão ao lado de Jesus. Quem mais? Eu sei que tem gente aqui que está estudando a palavra de Deus. Ô, meu amor, que Deus abençoe você, viu? Eu sei que tem gente aqui, graças a Deus, que Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Eu sei que tem gente que está estudando a palavra de Deus há tempo. Eu sei que tem gente que tem vindo aqui durante essa semana e está aprendendo mais sobre a vontade de Deus para a sua vida. Mas nesse instante, não resista à voz do Espírito Santo lhe chamando. Venha, venha e com essa atitude diga: Jesus, eu te aceito como Senhor. Aprendi hoje que tu és Senhor do sábado. Parabéns, que Deus te abençoe, viu? Quem mais? Quem mais gostaria de vir? Parabéns, que Deus abençoe. Quem mais? Quem mais gostaria de se juntar a esse grupo? Nós vamos ter uma oração especial ao final. Que Deus abençoe. Quem mais? Eu queria cada pessoa que tomou uma decisão por Jesus, junto com alguém que já tomou uma decisão ao lado de Jesus. Você está com alguém aí?
Que bom.
Vocês precisam sentir o abraço e o carinho de seus irmãos em Jesus Cristo. Há mais alguém que gostaria de se juntar a esse grupo de amigos que está sendo rodeado por carinho e amor nesse momento? Há mais alguém? Venha. Mais um ali. Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar a Deus. Eu quero que o Senhor cubra de bênçãos a vida de vocês. Ó Pai, nós te louvamos por esse presente nessa noite. As pessoas que tomaram uma decisão de se preparar para um dia se batizar e dizer: quero seguir-te, Jesus. Porque elas querem ser felizes. Elas vieram aqui porque elas querem ser libertas. Elas vieram aqui porque aceitam a mensagem bíblica de que o sábado é o teu dia e precisa ser guardado, porque tu tens uma bênção, porque tu queres santificar a vida de cada pessoa e finalmente porque tu queres dar descanso para todas nós. Ó Deus, eterniza esse momento maravilhoso para a glória do teu nome, porque só tu és rei, só tu és Deus, só tu és soberano. Seja para sempre o Senhor do nosso coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.